Então nós precisamos debater a mobilidade urbana nesse sentido. Olhar de forma muito mais carinhosa a questão da mobilidade urbana para as áreas de grandes concentrações. A área onde nós temos o maior volume de movimento de passageiros que utilizam o sistema público de transporte. Por exemplo, no caso da Bahia, a região de Cajazeiras, conhecida ali, Cajazeiras, Águas Claras, Pau da Lima, onde nós temos o maior volume de passageiros e, ao mesmo tempo, é o local com maior concentração de moradia na cidade de Salvador. Então, é necessário que medidas de mobilidade sejam adotadas também nessas regiões, para que não fiquemos também sempre com ações de mobilidade urbana sempre pautadas nos centros das cidades ou só e somente só para os centros de maior movimentação. Portanto, é importante lembrar que, nesse caso específico, a política tem que ser adotada para levar em conta o interesse desse passageiro, desse morador. Porque senão você fica numa política sempre de uma estrutura de transporte que é capaz de tirar esse morador, levá-lo até o centro financeiro, o centro comercial, os seus locais de trabalho, e depois você ter que dispor de uma outra estrutura extremamente competente e pesada, em termos numéricos, para trazer de volta esse morador ao seu bairro. Portanto, a mobilidade requer a criação de centros de serviços em bairros também, para permitir, assim, que o deslocamento de um morador para buscar serviços, sejam eles bancários ou serviços de governo, esse deslocamento se dê na menor distância possível. Esse é o conceito de mobilidade urbana. Não é só o conceito de circulação ou o conceito de estabelecimento de novas linhas de transporte para atender uma cidade. Portanto, o conceito tem que estar encaixado na possibilidade efetiva de atender, de favorecer quem anda a pé, levando a proximidade dos serviços como um elemento capaz de resolver um problema de deslocamento, mas de lhe dar conforto para na prestação desse serviço. Então, é fundamental que esse conceito seja absorvido pela legislação de mobilidade e implantado pelas cidades sobre esse conceito, e principalmente com essa obrigação. Senão, nós ficamos atendendo sempre a política de quem possui veículo, a política para atender o sistema de transporte público, como se essa fosse a questão principal. O atendimento principal na mobilidade urbana é o cidadão, e não as empresas de transporte, não a veículos. Porque se nós ficamos o tempo inteiro preocupados como é que nós vamos alargar pistas, como é que nós vamos colocar sistemas de transporte de massa para evitar um processo de deslocamento de veículos, ou como é que nós vamos construir mais e mais estacionamentos para permitir, assim, uma comodidade maior para quem possui veículo. Essas medidas são importantes, essas medidas devem ser adotadas, mas a medida mais importante é exatamente pensar no cidadão. Como é que nós vamos criar as condições efetivas para que a mobilidade se processe? E a mobilidade tem que ser vista a partir de cada cidadão, e não a partir dos interesses agora associados a esse ou aquele modal de transporte. O modal se encaixa como uma ferramenta na mobilidade, mas o modal de transporte não pode ser a prioridade na estrutura da mobilidade. Ele é uma ferramenta de solução para a mobilidade, e não a mobilidade como sendo um instrumento de viabilização desse ou daquele instrumento, dessa estrutura modal apresentada em cada cidade. Portanto, eu creio que é importante esse debate. E no caso específico também da cidade de Salvador, acresce-se a esse fato a questão, inclusive, do transporte ferroviário. A Salvador tem uma estrutura de trens suburbanos, assim, muito mais conhecido, ligam, portanto, a calçada a Paripe, uma estrutura já extremamente arcaica na sua bitola, no uso de vagões, e a necessidade da gente, inclusive, estabelecer a volta do trem de passageiros para além da cidade de Paripe. Para isso, nós precisamos de algumas medidas. A primeira delas é que a Vale, que foi a empresa que passou a operar os nossos trilhos na Bahia, resolva fazer investimento na Bahia. Nós ficamos até muito tristes com o anúncio da Vale feito recentemente, quando a Vale não apresenta investimentos na chamada FCA, na Ferrovia Centro-Atlântica, no estado da Bahia. E nesse particular, é devolver a ligação, por exemplo, com Salvador. Algo em torno de 8, 10 quilômetros de trilho desapareceram no trecho entre Mapele e Paripe. E, portanto, nós precisamos resgatar isso para permitir que o trem que vem ou de Juazeiro ou vem de Montes Claros, Monte Azul, Minas Gerais, esse trem possa chegar na calçada, possa chegar em Salvador, possa chegar na estação da calçada, como assim é conhecida, na nossa cidade. Mas, ao mesmo tempo, obrigar a Vale também a investir na infraestrutura, nessas duas malhas ferroviárias existentes, para permitir também a utilização dessa estrutura ferroviária para o atendimento, principalmente, de centros de logística, como é o caso de Juazeiro, ou o eixo que hoje cortará a nossa ferrovia Oeste e Leste, o trecho ferroviário que, saindo de Minas Gerais, chega na Bahia, e o entroncamento deve se dar na altura da cidade de Brumado. Só para se ter uma ideia, o trecho de Juazeiro até o Porto de Aratu é algo em torno de 500 quilômetros. Que pudesse ir, por exemplo, utilizar esse trecho como um grande trecho para o escoamento da produção de toda aquela região norte do estado para chegar até o Porto de Aratu. É inaceitável que a Vale não faça investimento nessa área. É inaceitável que esse trecho não possa ser utilizado como mais uma ferramenta da mobilidade urbana. Há uma campanha de nossa parte, por exemplo, para devolver o trem de passageiros, pelo menos de Alagoinhas até Salvador. Alagoinhas é uma cidade que fica a 100 quilômetros, 110 quilômetros da cidade de Salvador. E esse trecho, assim como o trecho até Juazeiro, mesmo com os seus 500 quilômetros, já foi um trecho utilizado para transporte de passageiros. É importante que nós pudéssemos retomar esse trecho e, portanto, ofertar mais uma estrutura modal para o povo dessa região, tanto do litoral norte, aí na região de Alagoinhas, quanto do norte do estado, permitindo, assim, um transporte de passageiros. Esse trecho, volto a insistir, já foi utilizado com carga e passageiro, assim como também o trecho de Salvador a Aracaju. O trem que, por anos e anos a fio, percorria esse trecho de Salvador a Aracaju, levando carga e passageiros. Eu conheço de perto, meu caro Wellington Dias, todas essas rotas, porque tive a oportunidade, enquanto criança, de andar por diversas vezes nesse trecho, já que meu pai era ferroviário, inclusive chefe de trem, e por diversas vezes tive a oportunidade de viajar com meu pai para todas essas três rotas. O trem saía de Salvador até Montes Claros, Minas Gerais, levando carga e passageiro, basicamente, nesse trecho para Minas Gerais, com minério, com cimento e passageiros. O trecho até Juazeiro, na Bahia, onde se transportava, por exemplo, toda a produção agrícola de todo esse trecho. E o trecho até Aracaju, que também era utilizado para o transporte da produção agrícola, tanto no estado da Bahia quanto no estado de Sergipe. Então, portanto, era esse trem o alimentador da feira de São Joaquim, em Salvador. Servia para o transporte de passageiro e, ao mesmo tempo, para a movimentação de carga, seja frutos que chegavam à cidade de Salvador, alimentavam a nossa querida feira de São Joaquim, ali em Água de Meninos, como também todo o comércio local. Então, na realidade, é importante que nesse debate da mobilidade nós possamos enxergar esse modal importante para o transporte de cargas e de passageiros e que desafoga, consequentemente, a estrutura que nós temos hoje rodoviária. Imagine o que é você resolver um dos graves problemas do transporte de mercadorias para Salvador, para chegar até o Porto de Aratu, isso vindo pela via ferroviária. Isso cria um verdadeiro alívio nas nossas rodovias. Nós não temos rodovias duplicadas, por exemplo, de Feira de Santana até Juazeiro. E nós estamos falando em 400 quilômetros de estrada, onde nós temos um grande fluxo de carga. E Juazeiro se comporta como um grande centro produtor no nosso estado. Portanto, quero aqui chamar a atenção dessa questão e dizer da importância que tem essa nova lei da mobilidade urbana, mas nesse conceito que eu quero insistir. Escolher o modal, investir, aproveitar os desafios da Copa, os recursos que estão no PPA, no orçamento, e verdadeiramente implantarmos mobilidade urbana nas cidades para atender exclusivamente o cidadão e não atender a negócios ou coisa do gênero. Nós queremos, minha cara Vanessa, metrô, VLTs, a volta do transporte ferroviário, a melhoria das condições das estradas ou das ruas para o circular desses 65 milhões de veículos que tem no Brasil, mas nós queremos prioritariamente condições adequadas, justas, corretas e até agradáveis para que o cidadão brasileiro possa se deslocar, ter o seu direito de ir e vir consagrado e não só associado a uma cobrança de uma tarifa, mas principalmente associado a boas condições de mobilidade por parte do cidadão brasileiro. É isso que tinha a dizer na tarde de hoje. Muito obrigado.